Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que vocês que estão escutando esse podcast podem estar em diversas jornadas, né? Mas, assim, sejam super bem-vindos a mais um podcast que eu tenho certeza que vai te dar vários insights. Quem está falando aqui é a Polly, a Poliana, aqui da Jornada. E a gente vai para mais um podcast, pessoal, do podcast de transição para agilidade. Esse podcast ele vai estar presente em um dos livros que tem um foco de transição para agilidade para Scrum Master e Agile Master. E hoje a gente está aqui com o Super Ricardo. Seja super bem-vindo, Ricardo. Eu gostaria muito que você se apresentasse. A casa é sua, se sinta aqui super aberto aqui.
Poliana, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom dia. Vamos lá, meu nome é Ricardo Neves, né? Eu sou Head de Agilidade hoje na Yuzi, tenho várias iniciativas, sou QR Coach, Kanban Coach, né? Sou trainer também de OKRs, já trabalho nesse mundo de tecnologia, produtos, né? Há 19 anos, né? Tenho uma trajetória aí passando por vários papéis, né? E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho minha experiência com vocês, né? Espero que eu possa ajudar a contar um pouquinho da minha história, né? Alguns cases que eu tive dentro da minha carreira. E é isso, assim, me especializei muito nos últimos anos em estratégia empresarial, em liderança de pessoas, né? Hoje eu tenho um time. Então, atuo muito ali com vários agilistas, né? Tanto Agile Coaches como Agile Masters, né? E como fazer toda esse pessoal dentro de um core de agilidade, trabalhar em prol de mudanças e, de fato, ali ajudar a maximizar o valor aí para os clientes dentro de uma empresa. Então, muito obrigado pelo convite. Bora lá.
Seja super bem-vindo, Ricardo. E que legal, eu tenho uma trajetória um pouquinho parecida com a sua, né? Que eu vim também da área de tecnologia e também tive em vários papéis, né? Então, a gente que trabalhou, né, em diversos papéis, a agilidade até se tornou algo até um pouco fácil, né? Que às vezes as pessoas comentam, não, Paulo, você fez uma transição tão rápido para agilidade. Mas, assim, lógico que tem um de par e a gente aproveita muito, porque a gente nasce com mudanças, é algo assim incrível. E assim, Ricardo, queria que você comentasse, né? Que você comentou que tem alguns cases, desses seus cases em relação à agilidade como head. Você poderia contar alguns para a gente, assim, que você acha que seria super interessante aqui para a gente estar comentando?
Claro, com certeza. Recentemente a gente ganhou um prêmio do Agile Trends, né, em primeiro lugar, em escala, em ágil em escala, de 100 a 500 pessoas, com um framework que a gente criou lá na empresa Yuzi, chamado ISA, né, que é o Yuzi Strategic Alignment, né. O que a gente estava passando no momento ali na Yuzi, né? Logo depois que eu assumi como head de agilidade, a empresa estava passando por um momento onde a estratégia não estava clara, bem alinhada e comunicada, né, para todos da empresa. A empresa vinha trabalhando com KPIs apenas, né, e com aquele sistema de gestão de metas clássicas, né. E aí a gente viu extrema necessidade de como a gente poderia, de fato, dar uma visão estratégica, né, de futuro da empresa para todas as pessoas e como que a gente poderia fazer com que todo mundo, né, olhasse para um mesmo objetivo e que pudesse ali de fato acompanhar isso, alinhar isso de uma forma mais clara e que eles pudessem participar da empresa, né, da estratégia de todas as pessoas, que eles pudessem ali participar dessa construção, dessa nova estratégia. Foi que a gente criou um framework ali baseado em OKRs e KPIs, que é o ISA, né, com todo um movimento. Não foi só flores no começo, né, então quando a gente começou a operar, né, nesse formato, trabalhando com OKRs e no modelo que a gente desenhou para a IUSE, desdobrando essa estratégia, né? Então, dentro da empresa, com um modelo estratégico olhando para uma flywheel e alguns pilares estratégicos que a empresa queria focar, a gente criou esse framework para dar foco, para quebrar silos dentro da empresa e para que todos pudessem, de fato, olhar para um objetivo único, né? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer dentro desse framework, ali, de fato, foi limitar os objetivos para que não se criasse muitos objetivos para a empresa, e a gente fez com que as pessoas participassem. Então, de fato, a gente não queria desdobrar os OKRs ali para toda a empresa, e que as pessoas pegassem e executassem, né? A gente trabalhou num alinhamento ali, top-down, bottom-up, né, clássico dos OKRs, mas a gente criou um framework com todas as cerimônias, né, todo aquele ciclo PDCA que a gente conhece, específico para a empresa, para o contexto, para o problema que a gente queria resolver no momento, para que a gente pudesse, de fato, ali potencializar a comunicação e o alinhamento. O começo não foi fácil, tivemos alguns problemas, mas a gente foi corrigindo as rotas, foi aprendendo, né? É o que eu falo, acho que o grande valor dele e desse framework é que a gente sempre aprende. A cada quarter ali que a gente roda, todo o ciclo de OKRs e KPIs, né, que nem tudo é OKR, né? Então, existe uma mescla ali, foi isso que a gente conseguiu, esse equilíbrio, a gente aprendeu muito como que a gente poderia, de fato, chegar em melhores resultados. E isso, de fato, ativou vários comportamentos dentro da empresa. Então, o alinhamento melhorou, a comunicação melhorou, a busca por resultados e o foco melhorou, né? Isso é algo que é bem legal, bem positivo, pensando aí no último case de sucesso, né? E assim, e que nem eu falo, né? O Ricardo não fez nada, quem fez foi todo um time ali de agilidade que de fato pôde contribuir com isso, né? E o engajamento de todas as pessoas da empresa, isso é muito importante. Acho que aqui resume um pouquinho o que é o ISA e como que a gente fez esse trabalho. Tem um artigo também no LinkedIn, depois vocês podem acompanhar, podem buscar ali o meu perfil, que eu escrevi um artigo bem bacana sobre como que a gente construiu o ISA lá no LinkedIn.
Show! E assim, a gente sabe, né, que toda mudança, né, e logo quando ela chega, é difícil. Quem roda a primeira PI Plane chega a se arrepia, não tem como, assim, ser tudo sem flores, é realmente difícil nesse primeiro momento, né? E que a gente está implantando, é um processo de implantação e está cortando mesmo as arestas, melhorando, né, fluindo. E assim, eu tenho assim, eu amo esse assunto e eu acho que a gente tem que escalar mesmo. Porque tudo que a gente faz tem impacto em outros times. Eu vejo muito, né? Sempre a gente está impactando em diversas demandas. E o que eu observo maior é que, às vezes, tem times que eles não se comunicam. Então, eu tô com história aqui que eu estou desenvolvendo e que, necessariamente, muitas vezes, eu não tenho. E tem a questão do apego mesmo. Não, porque essa história que a gente escalonou e a gente achou importante. Mas, assim, quando a gente implanta esse framework, como você comentou, né? Os silos se caem, porque assim, a estratégia, a gente precisa alcançar algo que é bem maior do que aquilo ali que a gente programou como um time. Então, a prioridade do outro time se torna também a nossa prioridade. É como se a gente tivesse, eu não sei se você vai concordar e se vocês têm essa visão, é como se a gente montasse um timaço. A gente tem vários times e a gente cria um timaço, porque todo mundo tentando visualizar E assim, eu queria, assim, principalmente eu gosto muito da PI Plane. Vocês, como é a fase do planejamento de vocês? Vocês fazem tipo modelo do. Oh, você, como é que vocês se fundamentaram também para início, né, desse framework?
Tá, vamos lá. Realmente o que você falou é verdade, né? Então é mudar um pouquinho o pensamento de como eu posso bater a minha meta da área e como eu posso servir o cliente, como eu posso servir a empresa como uma única unidade, né? Então, como eu falei, o que traciona todo esse framework são três grandes pilares ali da empresa, né? E isso está muito claro no nosso flywheel estratégico ali como empresa, né? Como uma use e vê isso daí. Então, o que que acontece, né? Isso já está meio que no DNA das pessoas, né? Quando é feito um onboarding, as pessoas já entram e passam por isso, entende como funciona. Então, todos os OKRs ali, eles são criados em cima desses pilares e são desdobrados. Então, todos os OKRs que são criados a nível tático ali, né, onde a gente vai planejar, né, a gente faz todo um trabalho inicialmente top-down, onde a gente reúne ali de fato heads, C-level e algumas pessoas convidadas para criar esses OKRs a nível estratégico a cada quarter, né? Além de a gente tem um OKR anual, como se fosse uma espécie de North Star Metric, mas é um OKR North Star ali, onde a gente fala, ó, a gente quer conquistar isso nesse ano, com a ideia de foco mesmo, né, de se comprometer com poucas iniciativas, com poucos, né, olhares para iniciativas e resultados, para que a gente possa ter foco de fato, a gente exponencializar o resultado. Então, a gente faz toda essa comunicação para a empresa, e a empresa entra num momento de planejamento, onde, né, as áreas começam a se conversar, a criar os OKRs compartilhados a nível tático, e aí é colocado todo mundo para apresentar isso que a gente chama de alinhamento top-down, bottom-up, junto, né? Esse time estratégico de C-level e heads conversando com todas as áreas e né, todas as cadeias de valor ali da empresa, trazendo os seus OKRs, apresentando e todo mundo entrando num acordo, né? Então, isso é feito ali, não é uma espécie de PI planning. Mas, assim, é um modelo que a gente criou, uma forma que a gente encontrou dentro do tamanho da empresa que a gente tem hoje, que não é uma empresa grande, que a gente consegue fazer isso, né? E que a gente consegue se alinhar. Então, existem aí dentro, não é uma cerimônia só, mas existem aí duas, três cerimônias onde a gente consegue fazer todo esse planejamento, alinhamento, até chegar ao momento onde a gente sai ali com um artefato, com todos os OKRs alinhados para a comunicação da empresa. É feita uma cerimônia onde a gente põe a empresa inteira, comunica ali como que vai ser o quarter e todo mundo, né? E isso fica gravado para quem chega, né? Assistir ali no onboard, toda a documentação, tudo isso também é disponibilizado e fica visível para todo mundo, né? Nas nossas ferramentas de acompanhamento e gestão ali de OKRs e KPIs, né?
Show! Ricardo, muito legal, viu? Porque vocês foram além, né? Vocês implantaram algo que vocês já sabiam, porque foram de uma necessidade, né? De vocês, pelo que eu entendi, né? Era uma dor de vocês. E vocês conseguiram implantar algo que tá alavancando mesmo, né? Trazendo alguns resultados. Quais foram os melhores resultados? Até para a gente até compreender, né? Quais são os maiores ganhos da gente se manter orquestrado? Porque vocês, o que que eu compreendi? Vocês tinham um cenário e com esse cenário hoje vocês têm uma outra visão, né? Vocês orquestram de uma forma diferente, principalmente a visão estratégica com o tático.
Legal, muito bacana. A gente fez algumas pesquisas antes de iniciar a construção desse framework, que era tentar entender o que as pessoas entendiam o que era a estratégia da empresa, né? E aí, numa primeira pesquisa saiu que 85% da comunidade ali da empresa não estava claro a estratégia para as pessoas, né? Quase 98% dizia que não participava da criação da estratégia, não sabia, né, quais eram os principais indicadores, e isso acabava ficando, né, meio jogado. Após a implantação do framework, ali rodando por 6 meses, a gente refez essa pesquisa, né? A gente atingiu ali 99% de pessoas alinhadas e comunicadas, que a estratégia estava clara, os objetivos que tinha que seguir estavam claros, né? E a gente atingiu ali em torno de 75%, 76% das pessoas falando que participaram da criação, né, das estratégias ou contribuíram com algo. Então, isso foi um dos primeiros resultados muito grandes, né? E a empresa, ela cresceu muito rápido, exponencializou muito rápido, e a gente sabe que acaba criando muitos problemas, às vezes, que você precisa resolver, alguns débitos e tudo mais. Então, houve um foco bem grande em redução, ali olhando para o cliente mesmo, né? Com foco no cliente e resolver os principais problemas que tinham. Então, assim, a gente atingiu resultados surpreendentes em poucos tempos, né? Porque o problema, ele não fica centralizado num time, né? Ele fica espalhado pela empresa, né? A jornada do cliente é muito grande. Então, olhando para um cenário, né, em uma visão sistêmica, né, onde que nascia o problema, até onde ele terminava, foi possível tirar vários gaps que a gente tinha de problemas dentro da empresa, que o cliente passava, né? Isso melhorou a reputação no Reclame Aqui, melhorou o NPS, melhorou vários indicadores que acabavam, de fato, a empresa não dando foco muitas vezes, né? E isso foi bem legal, assim, a gente viu e vivenciou na pele essa mudança, esse foco de fato ali em resolver os problemas que precisavam resolver e de fato melhorar, né, a entrega de valor para o cliente final.
Show. O que eu compreendo também, né, no que você comentou, é do engajamento, né? E do engajamento mesmo dos porquês. Porque às vezes a gente se engaja na empresa, mas a gente se engaja em pontos que necessariamente não é o que é o importante. Então, quando a gente sabe os porquês na raiz, tudo fica muito mais claro. Tem um processo que você comentou logo no início que eu vou até perguntar, né? Eu sou apaixonada por esse tema liderança. E eu acho que quando a gente monta, desenha algo desse tipo, a gente está inspirando mesmo com os pontos do que é importante, porque o inspirar é deixar claro, quando eu falo da inspiração real mesmo, né? Porque tem muitos que falam assim, inspirar parece que é muito sonho, que é algo fantástico. E na realidade, quando você inspira com resultados. E o que vocês fizeram foi isso, é inspirar, dizer claro, deixar o nosso objetivo é esse. E quando você mostra, você demonstra isso, e você também deve ter, lógico, você como head também deve ter demonstrado muito pelo exemplo, isso engaja todo o time pro lado direto, pro lado correto, porque às vezes a gente engaja, mas o time vai pro outro lado, porque ele não tá muito claro, é o farol, vocês criaram um farol para que as pessoas tivessem um determinado direcionamento, fantástico. Amei demais essa o que vocês criaram. E assim, Ricardo, eu queria entrar um pouquinho nesse ponto de liderança. Para uma pessoa que está fazendo uma transição, você acha o quanto é que a gente deve estar, assim, porque a agilidade, todo mundo a gente fala muito em hard skills, vamos estudar framework, tal, framework, vamos estudar Scrum Guide, Kanban, vamos tirar várias certificações, a gente vai muito para assim, liderança. O que, que você tem assim a me falar sobre liderança? Você acha que é importante para a agilidade?
Com certeza. Para mim, acho que é uma das coisas mais importantes, né? Quando a gente está falando em agilidade, a gente está falando na capacidade que a gente tem ali de se adaptar, né, de forma mais rápida ao ambiente, ao contexto. Quando a gente está falando nisso, né, eu dou sempre um exemplo que é o da bicicleta. A gente aprendeu a andar de bicicleta com o guidão ali bonitinho, né? E quando a gente inverte, né, o guidão e começa a andar, é isso que é agilidade. A gente tem que mudar a forma que a gente se comporta ali dentro da bicicleta, né? E isso mexe com o quê? Isso mexe com o nosso cérebro, né? Então, mexe com tanto a parte emocional e racional de que a gente está falando. Então, é muito importante, né? Porque quando a gente coloca aquilo, na verdade, né, esse exemplo da bicicleta, o que a gente está fazendo? A gente está instalando um mecanismo estressor ali para que a mudança aconteça, né? Então, é muito importante o papel, né? E essa postura de liderança. Por quê? Porque quando a gente está falando nos papéis do Agile Master, do Agile Coach, do Enterprise Agile Coach, ou Head de Agilidade, ou seja lá o nome que a gente queira dar para isso, a gente é um líder servidor. Então, isso que a gente precisa estar sempre claro, né? Que o nosso papel é servir alguma área, né? E melhorar ali, e mostrar que existem possibilidades e caminhos diferentes de fazer a mesma coisa de forma mais simples, né? E de forma para não gastar aquele tanto de dinheiro, aquele tempo das pessoas, né? O tempo, pessoas, dinheiro, tudo isso hoje, né, a gente precisa de fato reduzir esses desperdícios. Como que eu posso fazer o meu trabalho de uma forma melhor, né, inspirando as pessoas, mas de uma forma mais simples, né, onde eu não gasto tanto tempo? Como eu posso otimizar isso de fato? Então, para mim hoje, que trabalho com pessoas para fazer acontecer, porque eu brinco assim, na verdade eu não faço nada acontecer, é o meu time que faz acontecer, eu apenas dou o caminho, dou a visão, tento entregar ali de fato para eles as melhores ferramentas para que eles possam utilizar no dia a dia, e super aberto e muito sincronizado, é muito mais na questão de a gente entender, né, para que caminho que a gente quer seguir. Hoje, na minha visão, eu olho mais para um olhar estratégico, quais são as melhores opções para que eles possam, de fato, ali ter um ambiente bom para que eles possam trabalhar e para que eles possam ter as ferramentas necessárias e um apoio de uma pessoa. Então, acho que assim, quando a gente está falando isso, a gente está falando em comportamento, né? A gente está falando em eu comunicar bem essas pessoas, eu estar bem alinhado com essas pessoas, eu saber recompensá-las, eu saber de alguma forma o que as motivam, né? Porque o ser humano, ele já é motivado. A gente não motiva ninguém. Eu não consigo aqui chegar e motivar a Poliana. A Poliana, ela tem os fatores que motivam ela. E como eu entendo isso, como eu posso potencializar isso? Né? Então, quando você tem um time, você tem que entender. Às vezes, você tem uma pessoa que gosta mais de facilitação e se dá bem naquilo, e quer potencializar aquele valor. Outra que, putz, quer fazer static do Kanban e gosta de processo, mapear processo. Você vai colocar essa pessoa para fazer uma outra coisa, talvez você não está utilizando os pontos fortes dela. Então, é você potencializar os pontos fortes que ela tem, né? Isso vai deixar ela mais feliz, mais engajada, mais motivada. Ela vai procurar essa motivação. Então, essa figura nossa de liderança, de líder servidor, se aplica em todos os âmbitos, não só no Head de Agilidade. Mas se você é um Agile Master, se você é um Agile Coach, ou em que esfera ali da empresa você atua, você tem que pensar nisso, em como você pode ali comunicar, alinhar, recompensar, motivar, empoderar ali, ou fortalecer, né? São vários comportamentos que a gente está falando. Isso eu acho que acredito que é a chave do sucesso. Os hard skills, existem muitos livros, treinamentos, curso, você tem que pôr na prática para aprender de fato, e isso eu acredito que é a segunda parte aí, né? É o complemento, mas é muito mais importante aí que todos esses comportamentos e valores que a gente acabou falando aqui.
É show de bola, Ricardo, e isso a gente compreende, né? A liderança é a essência mesmo, a gente está trabalhando com pessoas, a gente precisa realmente trabalhar essa liderança servidora. Tem muitos que até confundem, né? A questão de servir, parecendo que a gente está dando as coisas tudo na mão. Na realidade, não é isso. A gente está inspirando, dando transparência, dando visão, como você comentou, e conhecendo as pessoas, porque quando a gente conhece realmente, não é conhecendo intimamente, não, que a realidade não é essa, mas assim, o que a pessoa faz de melhor? O que ela gosta de fazer? Existem alguns estudos que dizem que a gente, quando a gente trabalha em algo que a gente não gosta, ou que a gente não tem aptidão, a gente gasta mais energia. Quando a gente tem aptidão, a gente detona, faz mais rápido, faz com maior qualidade. Então, a gente tem que inserir. Eu sou muito a favor da gente estar dando esse direcionamento. Em alguns times que eu trabalho, eu gosto muito de assim, você quer ser... bora pra terra. Você quer isso aqui? Ah, bora. Não tem problema. Eu acho que, assim, fazer essas mudanças, estar esses respiros, até pelo fato que eu vim também dessa área de TI, que o que eu mudei de área, gente, eu acho que dava um catálogo aqui. Porque isso me deixou também mais forte. Eu não tenho esse arrependimento, não, de ter passado por diversas áreas. Eu aprendi muito, mas, assim, eu me encontrei em algumas. E, assim, hoje eu me encontrei mesmo no que eu amo, que eu gosto muito de pessoas. E você falou de um assunto que eu amo, que é tá tirando. Não é tá tirando, mas, assim, é olhando, dando essa visão mesmo do que é o que melhor que o Ricardo tem, do que a Polly tem de melhor. E a gente botando essa pessoa para cima nesses pontos. É fantástico. Ricardo, a gente está chegando ao nosso final. Foi ótimo o nosso papo. Amei de coração. Eu acho que tenho certeza aí que vai ter vários insights. O que vocês fizeram lá, para mim, na minha visão, é revolucionário, porque tem muitas empresas que pegam muitas coisas do mercado e tentam implantar. E pegam até do exterior e tentam implantar em uma realidade que não existe. Entendeu, Ricardo? Assim, a gente perde muita energia, a gente gasta muito dinheiro. A empresa, ela é muito cara a gente implantar determinados frameworks. Você sabe disso, até trazer esses profissionais também que tenham determinada competência. Mas vocês foram, lindamente, vocês encontraram e fizeram um produto e que está bem enquadrado, assim, muito... Eu tenho certeza que muitos que vão ouvir vão seguir aí e vão tentar até implantar também, quem sabe, no seu dia a dia, porque a gente pode, as empresas podem estar criando esses insights. E assim, Ricardo, eu queria só que você deixasse, assim, obrigada, gratidão pela sua presença aqui, de estar contribuindo, se disponibilizando para estar com a gente aqui nesse momento. E qual, assim, para as pessoas que estão iniciando, fazendo, né, essa transição, e qual uma palavrinha que você deixaria para essas pessoas?
Legal, vamos lá. Eu acredito muito na palavra coragem, né? O nosso papel, a gente precisa ser muito corajoso, né? E, assim, não ter medo de experimentar as coisas, né? Não ter medo de errar. A gente aprende muito errando. Então, quanto mais ali você, de fato, errar e coletar aprendizados. Não é errar por errar, né? É errar para pregar aprendizados. Então, como eu falei, todo esse processo de criação, tanto do Isa, tanto de várias coisas que eu criei na minha vida, é não ter medo de criar, né? Eu acho que, assim, quando a gente está falando no trabalho do conhecimento, né, eu falo que é igual pintar um quadro. Se você querer chegar à perfeição, você nunca vai atingir o que você quer conquistar. Então, assim, às vezes é melhor feito do que perfeito. E aí, o que você fez, o que você tira de aprendizado e conclusão com aquilo e vai evoluindo. Então, assim, eu nunca tive... Eu sempre tive a coragem, né? Nem sempre, né? Mas, ultimamente, eu sempre tive a coragem de pegar e vai lá e faz, sabe? Você teve a ideia, não espera alguém aprovar ou fazer aquilo. Lógico, a gente precisa respeitar as restrições do ambiente. Mas, cara, se não tá claras as restrições... Vai lá e faz, né? O não, às vezes, você já tem, ou aquele formato. Muitas vezes pode dar certo, muitas vezes pode dar errado. E se der errado, tudo bem, aprende com aquilo. Se acontecer algum problema, toma aquilo como uma lição e levanta a cabeça e vai para frente. Acho que isso não é frase motivacional ou nada, mas eu acredito muito que é isso. Quando eu tive a ideia ali do nome do Easy, pensei isso e foi tomando banho, para você ter noção, no chuveiro, quando eu acordei, me surgiu a ideia de fazer lá. E aí a gente sentou e desmembrou tudo isso, e foi apresentar para a alta gestão, sabe? De falar, vamos fazer. Eu poderia muito bem ficar assim, putz, não, mas essa ideia não vai dar certo, isso daqui não vai funcionar. Então é acreditar que você pode, de fato, chegar lá em frente. Mesma coisa, né? Quando você vai fazer uma transição de carreira, alguma coisa, é não ficar com o medo do desconhecido. Hoje em dia tudo é desconhecido, nada é certo. Então, se você acredita naquilo, aposta, vai. Se não der certo, aprende os erros e muda ali, de fato, a sua rota, né? Não muda a sua meta, né, que você tem. Muda o plano, né? Se adapta, muda, mas siga aquilo que você quer chegar, que um dia você chegar lá. E cada um tem seu tempo, né? O Ricardo tem o tempo dele, a Poliana tem o tempo dela, e é assim que a vida funciona.
Obrigada, Ricardo. Muito gratidão por esse momento. E, assim, é só agradecimento. E essa palavra que você deixou, assim, eu creio muito nela. Coragem, pessoal. É, nada vem muito fácil. Assim, quando a gente se empodera dessa coragem, também vem outras várias forças, não é? Proatividade, vem diversos outros pontos aí. Mas, assim, é essencial ter coragem. E vamos, que a gente consegue. E, assim, gratidão sempre aí pela sua presença. E show de bola. Obrigada. Pessoal, eu não sei se vocês estão. Boa noite, boa tarde. Mas, assim, um grande abraço da Poli. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muito a vocês. Um abraço. Ricardo, quer deixar a última palavra?
Vamos lá, gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado aí. E quem quiser falar comigo, né, procura lá Ricardo Neves no LinkedIn. Fico disponível a conversar com todos vocês. Muito obrigado aí, Poli. Valeu.
Valeu, gente. Obrigadão.